Pai, perguntas. Pai, você nos fala sobre estar com a consciência tranquila, aquilo que dizem. O mais importante é colocar a cabeça no travesseiro e dormir, viver com cara de bobo. Qual a relação entre ter a consciência tranquila e estar em paz, espiritualmente falando, tanto na carne quanto fora dela? Ou, do contrário, estar em busca do perdão de alguém por algo feito ou não conseguir perdoar achando-se injustiçado e suas consequências?
Isso, vamos lá. Perdão. O que é perdão? Nós já conversamos sobre isso. Perdão é não ver erro no que você ou no que o outro faz. Vocês confundem o perdão como uma atitude sublime de alguém que, mesmo ofendido, não exige cobrança, não exige penalidade. Não, perdão não tem nada a ver com penalidade. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, perdoa eles, diz que não houve erro, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não fizeram com intenções. O que determina o erro é a intenção. E esse mesmo é um erro etiapa, porque o problema não é a intenção, o problema é o egoísmo que está atrás da intenção. Então, aquele que precisa ser perdoado é aquele que ainda se acusa de alguma coisa, que acha que ele fez alguma coisa errada. Este, eu diria que quem tem que se perdoar, ou seja, tem que se libertar da culpa de ter feito alguma coisa errada, é ele mesmo. É ele que precisa trabalhar em si a libertação, não do que fez, mas a libertação da culpa de ter feito. Se fez e tem a, vamos dizer assim, a ideia de estar errado, diz, tá bom, eu estava errado, já agora eu reconheço que estava errado, não vou fazer de novo. Se não sabe que estava errado, se ainda acha que o que fez era bom, mas assim mesmo está se acusando, diga, olha, eu fiz o que eu achava que era bom. Cara, tudo isso eu estou usando termos humanos. Porque, na verdade, a grande libertação, o grande perdão é fiz, e daí? Está feito, ninguém vai te lá. Então, perdoar a si mesmo não existe necessidade. Existe a necessidade de se amar. E quem ama não precisa perdoar, porque nem vê erro no que faz. E o perdão dos outros, exigir o perdão dos outros, ou esperar o perdão dos outros, ou depender do perdão dos outros. Para quê? Veja, o outro não quer perdoar ninguém. E se perdoar, ele vai perdoar como um ato de egoísmo. Então, queixa. Se eu fiz, se eu não fiz, não fiz. Se o outro fez, ele fez. Se não fez, não fez. Acabe com essa questão, porque só exige perdão quem tem culpa. Quem culpa a si ou culpa o outro. E quem culpa alguém de alguma coisa é porque sentiu que perdeu alguma coisa. É qualquer sensação de atacá-lo, de ter sido atacado, é, na verdade, uma sensação de ter pedido. E aí você precisa se libertar dessa questão, da sensação de ter pedido. As quatro âncoras. Então, esqueça perdão. Se a razão começar a lhe cobrar o perdão, esqueça, diga, ó, eu não tenho que perdoar nada e não tenho que ser perdoado por nada. Ficou claro?
Pergunta. Em Mateus 25, 31, 46, encontramos a passagem em que Cristo diz: estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes. Quando fizestes aos outros, era a mim que estavas fazendo. Como interpretar essa passagem, retirando a obrigação de fazer algo, se a Escritura deixa entender que haverá uma separação entre quem faz e quem não faz?
Chave, né? Muito interessante sua pergunta. Leia o finalzinho só. Como entender
que haverá uma separação entre quem faz e quem não faz?
E como entender a separação entre quem faz e quem não faz? Entendendo que Cristo falava por parábolas. Jamais ele exigiu roupa para si. Jamais ele exigiu água ou comida. Quando se fala isso, está se falando das necessidades básicas. É você suprir necessidades básicas. O que é suprir necessidades básicas? É da comida? É da roupa? É da água? Não! É dar amor. É respeitar o outro. É dar ao outro o direito de ser ele estar e fazer o que quiser. Aquele que se liberta do seu egoísmo, ou seja, aquele que vive não a partir de si, não exigindo para si, mas aceita que a vida exista a partir do outro e para o outro, está de dando ao outro. E esses serão tratados diferentes. Não porque gostam disso, Deus gosta disso ou não gosta daquilo, mas porque esses conseguem viver em harmonia. E a harmonia que eles vivem com os outros soa para ele como ser tratado diferente. Tentar explicar isso. Ninguém é tratado melhor ou pior. Ninguém é acusado de nada. Sabia disso? Você nunca foi acusado de nada. Você sabe o que é ser acusado de alguma coisa? É uma informação mental, uma razão que criou a ideia de você ter perdido alguma coisa. E essa sensação de derrota é transformado na ideia de ter sido ofendido, de ter sido magoado, de ter sido atacado. É o seu egoísmo que transforma a palavra do outro, que é zelada a partir dele para ele ganhar, como um ataco. É o seu egoísmo que determina que você foi atacado. Então, quando você consegue suprir a necessidade do outro, como Cristo falou, ou seja, você consegue dar a ele o direito de ser, estar e fazer alguma coisa, mesmo que ele lhe desrespeite, você vai ser tratado de uma forma diferente. Não que seja tratado, mas que quando você anula o poder do seu egoísmo sobre você, você vive de uma forma diferente daquele que se submete ao egoísmo. Por exemplo, quem se liberta do egoísmo não sente ataque, não sente que foi caluniado, não sente que foi agredido, não sente que foi desrespeitado. Aquele que vive grudado no seu egoísmo, esse, qualquer coisinha ele está se sentindo atacado. Ele vive diferente. Então não é que Deus vá fazer você ficar melhor, tratar você de forma diferente como está aí. Mas você vai viver de forma diferente. É isso que Cristo está ensinando. Pare de pensar a partir de si. Pare de cobrar que você seja a prioridade no mundo. E aceite desses os outros quererem cobrar para eles e se quererem ser prioridades no mundo sem que você se sinta magoado por isso. Ficou claro?
Pergunta: o corpo físico morre após o desencarne, mas quando é o ego da última encarnação, morre e o espírito retoma a consciência de que não é personagem algum?
Veja, Chalgo, né? Quando o corpo morre, o corpo não morre. Porque para morrer, antes é preciso estar vivo. E o corpo não está vivo. O corpo é uma criação do ego. Ele não existe. Como o corpo externo ao ego, ou o invólucro que recebe o ego, não, nada disso. O ego é consciência. Não tem nada a ver com o corpo. Então você me pergunta, quando o corpo morre, o ego morre? Não. O ego continua, até que anda o corpo, o chamado perispírito. É, na verdade, o que acontece é que a vida que você leva agora continua igual àquela que você, depois do que você chama de morte. Igualzinha. Você vai sentar no mesmo lugar, você vai andar no mesmo lugar. Só vai mudar na hora que você mudar. E aí é que existe o processo espiritual, que é um processo de limpeza do apego àquele ego, da identificação àquele ego, até que o espírito consegue voltar ao seu próprio, sua própria consciência. Neste momento, o ego não morre, porque para morrer deveria existir um ego que estaria vivo. O ego some, o ego acaba. Sabe, é como se você apertasse uma tequinha do www que apaga tudo. É assim que o ego some. É como se você apertasse uma tequinha, apagou. É assim, não há uma morte do ego. Ficou claro?
Pergunta. Como lidar com a mediunidade onde eu sinto algo da outra pessoa, às vezes tenho medo e insegurança para falar, e depois fico matutando no que veio a mim, pensando, será que foi certo contar ou não? Poderia comentar?
Claro que poderia. Veja, você no início fala como lidar com a mediunidade. Não. Não é lidar com a mediunidade. Ninguém lida com a mediunidade. A mediunidade lida com você. Por quê? Porque você não fica pensando, e agora? O que que eu tenho que saber dessa pessoa? O que que eu vou procurar agora saber daquela outra? O que? Não é isso, a coisa vem na sua cabeça. Esse é o chamado processo mediúnico. A coisa aparece na sua cabeça. E com isso você não tem como lidar. A coisa vem, vai, volta na hora que tem que vir e ir e voltar. O que você precisa lidar é com essa ideia de devo passar, não devo passar. Isso não tem a ver com a mediunidade. Isso tem a ver com relação. Devo falar, não devo falar. Você deve falar na hora que falar. Você não deve falar na hora que não falar. Veja, isso é teatro da vida, isso é ato. Isso vai acontecer se tiver que acontecer. Se não tiver que acontecer, se você não tiver que falar, você jamais vai falar. Por quê? Porque toda mediunidade, ou seja, toda informação que vem através da razão, como se fosse algo espiritual, ela é prova para você, mas também ela é prova para o outro, para aquele que você vai falar ou não falar. Por isso, o que você fizer precisa estar de acordo com o que o outro precisa e deve receber. É o que nós falamos da outra vez, tudo é justo. Tudo é justo, tudo é direito. Por quê? Porque cada um recebe segundo as suas obras. Então, segundo as obras do outro, se tiver escrito para não ouvir, você jamais vai falar. Segundo as obras do outro, se estiver escrito para falar, você jamais vai conseguir calar. Então esse é o primeiro detalhe. Você precisa deixar a vida correr. Se sair, saiu. Se não sair, não saiu. Não sou eu que decido. E aí vem a grande lição, porque eu disse que é karma para o outro, é prova para o outro, mas é prova para você. Qual é a sua prova? Ele dá com essa dúvida, ele dá com essa agonia, essa angústia de se você vai fazer ou não vai fazer. E aí não é só neste ponto, é em qualquer coisa da vida. Durante um dia, não vou nem falar de durante a vida, durante um dia vocês são colocados em cujamentos, encruzilhadas, constantes. Faço isso, faço aquilo, vou por aqui, vou por ali, tomo essa, eu tomo aquela decisão, e agora o que vai acontecer? Isso zela angústia, isso zela agonia, isso zela culpa quando por acaso você toma uma decisão que não dá certo. Deixa eu aproveitar e falar sobre isso, sobre tomar decisões. Moço, se existe uma causa primária, a sua indecisão é criada pela causa primária. Yeshua de Xijão também é guiada pela causa primária. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém pega Deus de calça curta, ninguém pega Deus de prevenido. Sabe, não é você que vai colher nada, a escolha está feita. A dúvida sobre escolher é exatamente a prova para o próximo acontecimento, que é a escolha, o que foi escolhido. Então, quando vocês tiverem, ou melhor, quando a razão estiver colocando para você, ou para vocês, a ideia de estarem numa encruzilhada, a ideia de estarem, de decidir isso ou aquilo, não vivam agonia, não vivam essa angústia de saber o que vai fazer. Façam o que fizerem. Sabe? Ah, eu vou por aqui, eu vou por ali. Não sei. Acho melhor por aqui. Vai embora. Eu já dei uma resposta anteriormente e vou falar outra vez. Parem de deixar a vida. Porque não adianta você ficar analisando se você é melhor ali por aqui ou se é melhor ali por lá, se é melhor fazer isso ou se é melhor fazer aquilo. Por quê? Porque o que vai ser feito, o que vai ser caminhado, já está escrito. Então sigam. Sigam em paz, sigam tranquilo o caminho que a razão escolher para fazer. Esteja em paz, viu?
Pergunta: para um espiritualista, o que é ter respeito ao próximo?
Para um espiritualista, o que é ter respeito ao próximo? É amar o próximo. A expressão maior do amor é o respeito ao próximo. É dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser, mesmo que o que ele faça seja decalado pela minha razão como um ataque a mim, como um zelador de prejuízo a mim. Não importa. Não importa o que ele faça. Eu sou ele, eu apoio ele, eu acho que ele está certo dentro do certo dele. Vocês costumam falar coisas sobre o amor. Aliás, Paulo também falou muita coisa. Mas o amor, ele essencialmente é a comunhão perfeita com tudo. Este é o amor, a comunhão perfeita com tudo. Você diz: o amor não cobra nada de ninguém. Mas você vive cobrando de quem você diz que ama. Não, o amor não cobra nada de ninguém. Não cobra nada. Nenhuma coisa. É isso. Respeitar o outro é amar o outro. Para vocês que imaginam que sentimento é alguma coisa que não é. No nível de vocês, qualquer sentimento, inclusive o amor, ele passa por uma convivência com as criações mentais. Então, se a sua mente diz que o outro está errado, você diga: eu não vou aceitar isso como verdadeiro, porque aí eu não estarei amando o outro, eu não estarei respeitando o outro. Isso é, para o espiritualista, respeitar o próximo, amar o próximo.
Pergunta: Inicialmente, caminhei o caminho largo. Passei pelo caminho estreito, achando que ao final chegaria na tal floresta. Porém, me deparei com um deserto. Não cheguei onde achei que iria chegar, mas mesmo sem compreender, certamente onde planejei chegar. Num lugar onde não sei e nem tenho como saber nada, nem mesmo por onde seguir ou caminhar. Além disto, tudo que vejo pode ser, em verdade, apenas uma miragem ilusória. Sem destino certo, minha única opção é por não caminhar, sem nada esperar ou desejar. Descubro aos poucos que onde estou ou cheguei, tudo já está pronto e nada posso fazer, realizar ou questionar, apenas me entregar em confiança a Deus e viver a sua vontade. Pergunta: além da felicidade incondicional e diferente daqueles que se sentem numa floresta e ainda com caminhos a trilhar, seria a fé, entrega com confiança a Deus, uma das provações principais na vida daqueles que, como eu, a programação levou a uma sensação de ter chegado a um deserto? Ou isto também é apenas mais uma razão ou miragem ilusória criada pela mente?
Veja, vamos conversar, porque não sei se você percebeu, mas você criou uma palavra. Porque tudo isso que você falou, caminho largo, caminho estreito, floresta, tudo isso é simbolismo. Não, é claro que deserto, tudo isso é simbolismo, não é real. Então nós precisamos, já vamos dizer assim, conversar primeiro sobre o simbolismo, para depois entender as coisas. Caminho largo, o que é o caminho largo? O caminho largo é aquele onde você vive a sua religiosidade ou a sua busca com Deus de uma forma materialmente leve. Sabe, aquele onde não exige que você ame o outro, onde não exige que você respeite o outro, mas que você cobre do outro respeito a si, de que você ainda ache que basta você rezar para Deus que vai conseguir. Esse é o chamado caminho largo. E o caminho se estreita quando você descobre que essa caminhada ela exige alguma coisa de você. Quando exige que você promova alguma coisa dentro de si. Aí o caminho fica estreito. Porque o que é exigido que você faça é contrário às aspirações humanas. Veja, eu não estou falando de religião, porque religião é pova de cada um. Mas toda caminhada para Deus, ela, de acordo com os ensinamentos dos mestres, ela é pautada por quebrar
paradigmas.
Isso. Quebrar isso. Quebrar verdades. Quebrar no sentido de tirar a força de verdade real, de absolutista. É aí que o caminho vai ficando difícil. Por quê? Porque você começa a lidar com você. E precisa lidar com você limpando você mesmo, abrindo mão de coisas que até então para você eram perfeitas, eram, como se fala, absolutas, sabe, necessárias, importantes. Sabe, você mesmo sabe me dizer, sabe se dizer, não precisa dizer a mim, mas pode, sabe dizer, Pachi, quanta coisa ou quanta importância das coisas você teve que abrir mão neste caminho. Aí você chega na selva. Qual é a diferença da selva para o caminho estreito? É que no caminho estreito, essa busca de libertar-se de si mesmo, de libertar-se de verdades, ainda tem, como se fala, verdades, ainda tem respostas. Ou seja, você questiona alguma coisa dentro de si e obtém uma resposta que você não vê, mas continua sendo tratada como absoluta, como verdadeira. Isso é o caminho estreito. Mas quando você chega na floresta, as perguntas não têm mais resposta. A resposta às perguntas são novas perguntas. É como a Fia disse lá atrás, cachorro correndo atrás do rabo. Este é o terceiro processo, caminho estreito, largo, caminho estreito, floresta. É quando tudo que você, vamos dizer assim, descobre, é questionado de novo. E aí você chega ao deserto. O deserto tem uma característica. É quando você não espera mais resposta das suas perguntas. É quando você não quer saber. Sabe, não acha importante saber. Ah, será que existe espírito? Sei lá, se tiver, teve, se não tiver, não tem. Ah, será que existe vida depois da vida? Ah, se tiver, teve, se não tiver, não teve. Este é o deserto. É quando você supera a, como se fala, quando você supera a questão de esperar resposta, mesmo quando a resposta é uma nova pergunta. Quando tudo fica sem sentido, tudo fica desnecessário. Este é o deserto. Até então você ainda não chegou nada. Até então você está numa nova etapa. Ainda não alcançou. Mas essas são as etapas do que você chama caminhada. Só que a palavra caminhada, ela pressupõe que existem passos a serem dados, que existem etapas a serem vestidas, que existem respostas que precisam ser conhecidas. Só que quando você chega no deserto, você descobre uma coisa. Não existe caminhada. Você sempre esteve no mesmo lugar. Você é apenas a sua observação que muda, que anda, e não você. Você está parado. E é aí que você começa a cegar. A ideia de que não há mais necessidade de respostas ou perguntas. E quando se chega a isso, se descobre que não se andou um milímetro, mas apenas se largou coisas, abandonou coisas, é que começa a dar um novo sentido para a existência. Este é o que vocês chamam de processo espiritual de reforma íntima. É o trabalho de você lidar com palado no mesmo lugar espiritualmente, não é mais elevado, menos elevado, eu sou o mesmo, continuo o mesmo, só lido com as verdades de uma forma diferente. Quando você chega a esse ponto e consegue se libertar da necessidade de verdade, de resposta, de certeza, de absolutismo, e começa a viver livre, solto, você começa a entender, a ter um novo entendimento sobre a existência. Um entendimento que não pode mais ser passado em palavras, mas é vivido internamente. Faltou só eu responder a questão da fé. Sim, há necessidade da confiança em Deus. Mas a ideia de que Deus é tudo. Ou seja, é você caminhar sem se querer cegar. Sem exigir resposta. Isso seria a fé. Mas veja, dentro deste processo, do processo de libertação que nós conversamos agora, a fé é um elemento a ser libertado. A fé é uma florzinha que existe no deserto. E é uma florzinha que pode voltar a trazer folhas e plantas para o deserto. Então a fé também é um elemento que você precisa. Não que eu esteja dizendo que a fé é ruim, é errado. Não. A fé humana, a fé racional, não faz parte do mundo espiritual. Ficou claro? Então se você chegou ao deserto, arranque essa outra folhinha, não cobre nada de si ou de ninguém a respeito de fé. Tá certo? Que a paz esteja com você.
Pergunta. Quero saber se quando estamos encarnados, o espírito está aqui na carne, pois o Joaquim já disse que somos escravos do espírito. Então, quem é quem nisso tudo? Como é isso? E se pode explicar como é o mundo no espiritual? E quando acabam as reencarnações, tem um limite? Ou nível alcançado, ou nós escolhemos isso?
Vamos lá, é muita pergunta de uma vez só. Começa de novo, Pia.
Quero saber se quando estamos encarnados, o espírito está aqui na carne.
Está certo. Você não está encarnado. Você é a encarnação. O espírito está encarnado. Mas o espírito não é você, apesar de ser. Você é a encarnação, você é as ideias que o espírito viu. Você não é um ser. Então, o espírito não está aqui. Você está lá, lá no espírito. A encarnação existe dentro do espírito, dentro da consciência do espírito.
O Joaquim já disse que somos escravos do espírito. Então, quem é quem nisso tudo?
De quem é quem? É o espírito e a encarnação. A encarnação é escrava do espírito? Não. Não vou botar neste termo, eu sei que já falei isso, mas não vou botar. A encarnação não é escrava. Ela está a serviço do espírito. Ela existe por causa do espírito. Ela precisa atender o que o espírito precisa. Então ela não é encarna. Ela está a serviço do espírito.
Pode explicar como é o mundo no espiritual?
Não. Como é que se o espírito da verdade diz para você que o ser humano, ou seja, a encarnação do espírito, não consegue saber o que é o espírito, como explicar o mundo onde esse isso que você não pode saber como é, existe? Impossível.
Quando acabam as encarnações, tem um limite ou nível alcançado, ou nós escolhemos isso?
Primeiro grande detalhe, entender o objetivo da encarnação. Se eu posso falar sobre encarnação, quantas vezes encarnar, ou por que encarnar, ou se continua encarnando, só posso falar sobre isso se nós entendermos o objetivo da encarnação. O primeiro objetivo da encarnação é algo relativo a si mesmo. No mundo de vocês é prova de expiação. Então o espírito encarna para provar alguma coisa e, como se fala, expiar algo relativo a si, para o trabalho íntimo, seu. Mas ainda existe outro objetivo. É, cada um toma um corpo de acordo com o mundo onde vai viver e ali, sob as ordens de Deus, trabalha para a obra zelar. Então a encarnação tem o objetivo individual, mas tem o objetivo coletivo. Ou seja, servir para o próximo. Porque a obra zelar é exatamente este processo de elevação espiritual, vou colocar assim. Então cada um tem sempre na sua encarnação, ou seja, a encarnação tem sempre o objetivo de servir ao próximo, sob as ordens de Deus, ou seja, fazendo o que Deus mandar fazer, dá-la a cada um segundo suas obras. E é justamente este segundo objetivo que, vamos dizer assim, vai servir como pergunta, como resposta para mim. Não, jamais vai acabar a encarnação, porque sempre vão existir espíritos que precisam de outros para poder realizar o que precisam realizar. Então, por mais elevado que esteja o espírito, ele vai estar sempre reencarnando para ajudar alguém. Caro, dentro do seu nível de encarnação, dentro do seu nível de vibração, um espírito de uma vibração grande não vai encarnar numa vibração menor, isso tudo já está caro, mas está sempre encarnando dentro do nível deles. Tá certo?
Gostaria de desenvolver a mediunidade. O que devo fazer e como tratar esse desejo?
Gostaria de desenvolver a mediunidade. Desenvolva. Como é que vocês fazem aqui na Terra? Quando querem alguma coisa? Vão para uma escola? Então vá para uma escola. Desenvolva. Faça. Pode? Não. Ninguém consegue desenvolver mediunidade de ninguém. A mediunidade se desenvolve. É isso que você precisa entender. Não dá para se desenvolver mediunidade. A mediunidade é desenvolvida naqueles que precisam exercer atividades mediúnicas. Aquele que não precisa exercer atividade mediúnica nunca vai desenvolver mediunidade. Ah, mas vai ter o desejo de ser médium. Para quê? Para viver sua prova, postes, passões e desejos. Tanto faz você desejar ir para Deus como você desejar dinheiro, é que tudo é desejo, é não aceitação de realidade. Ou seja, egoísmo. Querer o que não tem é egoísmo. É isso. Então, filho, se você desenvolver, se a sua mediunidade for desenvolvida, foi. Se não foi, não foi. E o que, que eu faço com o meu desejo? Joga a bola. Porque se você não jogar a bola, você vai sofrer. Só um detalhe. Todo espírito tem o poder da mediunidade. Agora, o desenvolvimento ou não, é justamente a prova. Porque o não desenvolver e dar o desejo de desenvolver é a prova.
Se tudo já está feito, por que ainda existe essa consciência do aqui e agora?
Porque é a prova. É cada consciência que você toma é uma prova. Sabe? Prova do quê? De ver se você vai harmonizar-se com a consciência do agora. A consciência do agora existe. E junto com a consciência do agora existe, vem a consciência de querer coisa diferente do agora. A mais, a menos, não importa. É prova. A consciência do agora é o teatro para, vamos dizer, justificar o desejo, a posse, a paixão.
Essa percepção da consciência temporal e espacial permanece para o espírito não humanizado?
Enquanto encarnado. Essa consciência que você fala do espaço temporal, ela faz parte do espetáculo da vida. Ou seja, do filme que está passando na frente do espírito. O céu, como você vê aqui, só existe para o espírito encarnado. O que existe na realidade é o universo. E o universo, como não tem tamanho, é do tamanho de um ponto. Sabe, quando você pega a caneta, o lápis e põe assim, faz aquela bolinha pequenininha, aquilo é o tamanho do universo. Todo o resto é criação mental, é consciência. Sabe, não existe viajar no tempo, porque não existe tempo. Não existe viajar de um planeta para outro, porque não existe espaço. Tudo, tempo e espaço, são criações da razão e servem como prova para testar a sua harmonia com o que está aí.
Como conciliar o conhecimento científico com a espiritualidade?
Pergunta 7 do livro do Espírito. Não é a propriedade íntima da matéria que age por si só. É necessário que exista uma causa primária que faça a propriedade da matéria funcionar. Por trás de tudo, sempre existe uma causa primária. Então é preciso você lidar com isso quando se trata de conhecimento científico. E, sabe, é a propriedade íntima do remédio que cura? Não, é a causa primária que faz a propriedade existir. Quando faz? É por isso que, de repente, o mesmo remédio faz bem para um e não faz bem para o outro, salva um e não salva outro. Isso vale para qualquer coisa, qualquer conhecimento científico. Qualquer coisa que você imagine neste mundo serve para, como se fala, para você ser provado nessa sua relação com Deus. E aí você vai acreditar a ação científica a causa primária, ou você ainda vai acreditar que a matéria trabalha independente de Deus? É isso, moço. Sabe, não há nada que por si só funcione.
Pergunta. Meu irmão está ganhando revelação e diz que está se aproximando um novo céu sobre a terra. Pode responder?
Posso, está sim. Está se aproximando uma nova era para a vida aqui. Essa nova era será uma era diferente da que nós vivemos hoje. Bem diferente. Então, sim, está se aproximando uma nova era, está se aproximando um novo tempo. E aquele que se, como se fala, adequar ao novo tempo, viverá mais em maior felicidade este novo tempo. O que é se adequar a este novo tempo? É aprender a conviver com a vida em harmonia. Mesmo se você for levar para o lado que estão, viver com Cristo, viver em Cristo, é viver o amor a tudo e a todos. Ou seja, está harmonizado com todos. É isso que vai ser necessário para aquele que for viver no próximo mundo.
Gisele Janones. Todos os relacionamentos da minha vida não deram certo. O último já terminou várias vezes. Hoje a gente terminou de novo. Isso me faz sofrer, pois eu queria ter um companheiro de existência. E aos 48 anos não consegui. Estou aprendendo a dizer: o namorado foi embora, o namorado voltou. Mas o que me machuca é me sentir incapaz de conseguir um relacionamento estável, em paz. Eu me culpo por isso. Tenho problemas de aceitação dos meus pais e irmã. Não tenho afinidade com eles. Acho que eu os amo, mas me sinto invadida e perseguida por eles. Vivi com eles por 40 anos e não gostaria de ter que voltar para cuidar deles. Ainda não aprendi a cuidar de mim. Fui super protegida e me senti aprisionada por meus pais. Minha mãe também não dá conta de cuidar de si e ainda tem um filho autista. Hoje vejo que não sei o que posso fazer para mudar meu destino. Hoje só sei sofrer em silêncio. Eu pensei que estivesse namorando sério e meu namorado terminou comigo. Estou tão cansada disso, de tentar em vão, de fazer a minha parte e não dar em nada. Estou cansada. Hoje estou muito triste. Sei que deve ser meu karma, mas não sinto que eu esteja aprendendo nada com isso, apenas entristecendo a cada dia. Criei algumas poucas ilusões sem querer, alguma esperança que se desfez de novo. Peço sua ajuda ao comentar, por favor.
Chave, né, moça? Veja, você não tem nenhum problema com o seu namorado. Não, não tem não. Você não tem nenhum problema com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã. Não tem não. Você tem um problema com você. Enquanto você não atacar o seu problema de verdade, você vai sofrer o tempo inteiro. Qual é o seu problema? Precisar de alguém ao seu lado. Depender de alguém do seu lado. É esse o problema que você precisa atacar dentro de você. O namorado ir, o namorado voltar, faz parte da vida. O não se dar com os pais, isso é 90% das famílias. E tem gente que vive tudo isso, cara, não tão bem, porque se família é, como se fala, o campo de prova maior, mas consegue conviver com isso uma boa. Isso mostra para você que realmente o trabalho é com você, em você. E o trabalho com você, em você, é o trabalho de você aprender a bastar a você mesmo. Sabe, quem precisa de alguém para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, para estar alguma coisa, para ser feliz, vai sofrer a vida inteira. Porque por mais que você ame uma pessoa, o seu egoísmo vai cobrar dessa pessoa que atenda às suas necessidades. E quando não atendo, vai causar revolta, decepção. É isso que você precisa entender. O seu trabalho tem que ser com você. Tem que ser você se elogiar, tem que ser você se amar, tem que ser você se abraçar, você com você. O namorado é bom? É, se vier, veio, se não vier, não veio. Mas se eu tiver a mim mesmo, eu não vou pichijar do namorado. E aí ele vai estar comigo, e não eu vou estar preso a ele. Essa é a diferença. Você não tem um namorado, você tem uma muleta que você usa. E não sei se você já ouviu a história que eu contei de uma moça que disse para mim, Joaquim, eu amo tanto Deus que eu penso em me matar para estar com Ele. Aí eu disse para ela, não, o seu problema não é, você não ama Deus, você quer ter alguém do seu lado. Se aparecer um homem, você esquece Deus. E não deu outro, ela se esqueceu completamente de Deus quando arrumou um namorado. Sabe, nada pode servir como amparo a você. Nada pode servir como base para você. Você precisa, apesar de nós falar o tempo inteiro quanto o egoísmo, você precisa se amar egoisticamente. Ou seja, não depender de nada nem ninguém. Precisar apenas de você para você ser feliz. Parece contradição, mas o amor egoísta, o amor a si mesmo egoísta, é o único caminho para a felicidade. Não é colocar-se acima dos outros. É não depender de nada, nem de ninguém. É isso que você precisa realizar. Esqueça seu pai, esqueça sua mãe, esqueça o que eles fizeram ou deixaram de fazer com você. Esqueça o namorado, o que ele fez, o que ele deixou, se foi ou se não foi. Direcione tudo a você mesmo. Saia de, compre coisas que você gosta para você, busque o que você quer fazer com você, se olhe no espelho, se elogie. Você precisa amar você, que na hora que você amar você, tanto faz se tem namorado do lado, se não tem, você vai estar em paz. Esse é o trabalho que eu vou lhe dizer, demora um pouco, mas que precisa ser feito. Porque se hoje aos 40 e pouco anos você está sofrendo, imagine quando você ficar mais velha. Ficou claro? Qualquer coisa que pichijá que quiser, é só continuar perguntando.
Pergunta. Ando muito angustiado, falando palavras pesadas e sem paciência para certas coisas.
Só isso?
Só.
Mas que coisa. Angústia. Que angústia? É uma contrariedade, uma dor, que é oriunda de uma contrariedade. Como ele anda muito como, filha?
Angustiado, falando palavras pesadas e sem paciência para certas coisas.
Você anda muito angustiado, falando palavras pesadas, sem paciência. Mas tem muita gente que não tem palavra, não tem, fala palavras pesadas, não tem de... Como?
Paciência.
Paciência. E não se angustia. Então a sua angústia não é pelo que você faz. A sua angústia é por não querer fazer o que você faz. Então se dentro de uma lógica humana, eu diria para você, pare de se angustiar, pare de não querer falar pesada, palavras pesadas e perder, não perder a paciência. Pare de querer, porque aí você não se angustia mais. Dá? Não dá. Não dá para você não, falar de não querer. Mas dá para você falar o quê? Tá certo, eu falei palavra pesada, eu perdi a paciência, perdi. Amanhã eu vou tentar não perder de novo. Se eu não perder, se eu perder, perdi. Se eu não perder, não perdi. Isso acaba com a angústia. E quando isso acabar com a angústia, não tem mais problema no que você faz. O problema é que vocês não querem trabalhar na chi. Vocês querem parar de fazer ou começar a fazer alguma coisa. Viver para fora. Não é o para fora que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar você. Precisa trabalhar você por dentro. Por quê? Porque você só vai conseguir qualquer coisa na hora que trabalhar a si mesmo. Dentro de si mesmo. Então o caminho é este. O caminho não é querer parar de fazer ou querer começar a fazer qualquer coisa. O trabalho é aprender a conviver com você mesmo, sem deixar que a contrariedade com o que é feito ou com o que não é feito zere qualquer emoção para você.
Eu queria aprender uma forma de viver pleno nessa passagem pela Terra.
Que bom! Que lia! Já não vai conseguir. Viva pleno! O que é viver plenamente alguma coisa? Viver, não, desculpa, não é plenamente, porque não é viver a coisa, é viver em plenitude qualquer coisa. É você não aceitar nada que, vamos dizer assim, quebre aquela plenitude, que traga alguma falta, que traga alguma carência, que traga alguma necessidade de mudança. Se você quer viver em plenitude, você não pode aceitar que não tenha alguma coisa, ou que alguma coisa esteja faltando. Ou que alguma coisa pichinche cheia diferente. Porque quando você aceita faltas, carências, contrariedades, coisas que você não quer, acabou sua plenitude. Viver em plenitude, viver o pleno, é viver plenamente tudo o que acontece, sem deixar aquilo que acontece causar alguma quebra a essa plenitude interna. É tão simples. O problema é que vocês não querem viver em plenitude. Vocês querem ter a plenitude das coisas. Ou seja, você quer que a sua plenitude seja resultado de ter tudo o que você quer. De que todos sejam submissos a você. De que todos digam que você é o melhor. Que todos lhe elogiem. As quatro âncoras. Não há plenitude desse jeito. Porque ao mesmo tempo que você busca essa plenitude, o outro também busca. E aí, quem vai ganhar? Nenhum vai ficar, como se fala, lutando de espada, se degladiando os dois o tempo inteiro, cada um buscando a sua plenitude em cima do direito do outro. E não vão conseguir. Então é isso que você precisa entender, é fácil ser pleno. Viver em plenitude é fácil. O difícil é você dar ao outro, ou não exigir do outro, a que ele lhe faça pleno. Isso é difícil.